comenzando Ojiro Latino.
Saudações, ouvintes do Giro Latino Cast. A gente tá de volta depois de, novamente, uma longa parada. E dessa vez, até com uma história um pouco engraçada, né? Que a gente já tinha gravado um episódio desde o nosso último, mas aconteceu tanta coisa na América Latina que nós tivemos que jogar tudo fora e gravar um novo episódio, porque aquele ficou tão desatualizado diante dos últimos acontecimentos. Então hoje, eu, Maurício Brunto, aqui com o Lucas Berti, para a gente falar dos dois lugares mais quentes da América Latina neste momento, que é Cuba, que está vivendo uma onda de protestos que, por muita gente, está sendo considerado os maiores protestos de oposição desde a Revolução em 59, e o Haiti, que está vivendo o pós-assassinato do presidente Jovenel Moïse, o primeiro presidente latino-americano assassinado no século XXI, num contexto que já tinha muita crise, e agora ainda mais depois deste acontecimento. O Giro Latino Cast, para quem não conhece, é parte do Giro Latino, que é uma newsletter, a gente também tem vídeos, e você que ainda não nos conhece, pode saber um pouco mais nos procurando nas redes sociais, a nossa arroba no Twitter é Giro Latino, no Instagram também. E para você que já nos conhece e quer que a gente faça ainda mais disso, né, nós temos nossa campanha de financiamento coletivo no catarse.me/girolatino. Mas sem mais delongas, vamos então falar de Cuba, né, Lucas?
Pois é, Mal. Um abraço para todo mundo que nos escuta. De fato, né, vocês tinha acabado de falar, o primeiro presidente assassinado no século XXI, protestos em Cuba que já são ditos, né, já são considerados pela oposição aí como os maiores desde 94 ou desde o começo da própria Revolução. Então acho que é motivo suficiente para a gente fazer o episódio de podcast o mais quente possível, e é por isso que a gente está aqui gravando tudo. Bom, em linhas gerais, né, muitas pessoas estão vendo o que está acontecendo em Cuba, estão ouvindo nos noticiários e aparecendo nas redes sociais. Então a gente vai tentar ser o mais sintético possível. E eu acho que para a gente começar a falar de Cuba, a gente tem que falar que esses acontecimentos aí que estouraram a partir de 11 de julho é uma onda de protestos e antiprotestos, né? Começaram com um movimento de cidadãos contra o governo, né? Que começaram ali na cidade de, eu anotei aqui, San Antonio de los Baños, né? E elas se espalharam para mais ou menos 20 cidades em Cuba inteira e também na capital, Havana. E, no geral, esses protestos contra o governo pediam, além dessa reivindicação geral por melhorias nas condições de saúde, nas condições econômicas, também pediam por abertura democrática e por mais liberdade, né? Porque vale a gente lembrar que esses protestos contra o governo, eles têm como pano de fundo, além das reivindicações triviais, né, de qualquer cidadão, ele também critica politicamente o modelo político cubano. E a gente fala também dos antiprotestos, porque no momento em que estouraram essas manifestações contrárias também ao governo, o presidente Miguel Díaz-Canel incitou a população, né, incitou os revolucionários partidários do modelo cubano a ir às ruas, a tomar as ruas, dizendo, de fato, as ruas são dos revolucionários, então podem ir lá para contragolpear esses protestos que é de cunho político, né? Então acabou virando ali, ele acabou sendo um pouco criticado, muitas pessoas disseram, né, que ele, na verdade, era um chamado à guerra civil, de que ele ia colocar os manifestantes um contra os outros. Bom, no momento em que essas manifestações começaram, a gente teve denúncias de detenção, né? A gente teve, já tem relatos e confirmação do próprio governo cubano de que há mortes de manifestantes, né, que foram ali detidos durante os protestos, no caso, os manifestantes contrários ao governo. E a gente também teve denúncias durante esse tempo todo de que, no momento, no estopim desses movimentos que foram convocados pelas redes sociais, de que haveria também um corte no sinal de internet para coibir o acesso a esses principais aplicativos de rede social. E por que é legal a gente falar nessa ótica de protestos e antiprotestos? Em comum, né, ainda que cada um defenda um lado politicamente, a gente também tem uma questão econômica muito séria, né? Não só uma questão econômica, como uma questão socioeconômica, porque os protestos que eclodem agora em julho, eles são resultado do pior momento da pandemia vivida em Cuba e também de uma reivindicação geral contra o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que afeta o dia a dia cubano de forma massiva, né? A gente tem que lembrar, Cuba passou 2020 todo mantendo o vírus sob controle, mantendo o vírus no radar, né, com uma política muito, muito restritiva de controle do vírus e também de controle de circulação. A gente até fez um vídeo para o Intercept Brasil falando disso, até de uma política de controle de porta em porta. Cuba conseguiu, entre aspas, vencer o vírus durante 2020, apesar das sanções econômicas durante o fechar de cortinas aí do governo Donald Trump só ter aumentado as pressões econômicas contra a ilha. Então, foi, na verdade, 2020 um ano de muita resistência, né? Enquanto as sanções pioravam, né, recrudesciam, Cuba conseguia manter o vírus dentro do controle. Mas isso mudou em 2021. Cuba está vivendo, nesse momento agora, seus piores dias da pandemia, apesar de já ter iniciado o seu processo de vacinação com uma das 5 vacinas que eles desenvolvem por lá. Então, juntou tudo isso. Pior econômica, né? O PIB cubano caiu 11% em 2020. A piora da pandemia e essas reivindicações dos dois lados, uma com um fundamento mais político e uma com um fundamento mais... com forte discurso anti-imperialista, né? Então, acho que se a gente pegar o apanhado geral do que foram esses dias, foi mais ou menos por aí. Não sei se o Mal tem alguma coisa para acrescentar, mas acho que esse primeiro lead aí da coisa é mais ou menos por aí.
Pois é, Lucas. E é um aspecto que é bastante interessante a gente observar, né? Porque esses protestos, eles tiveram sua grande força no domingo. E depois disso, o que andou circulando nas redes sociais foi quase nada, justamente porque o governo se empenhou em limitar o acesso à internet. E esse talvez seja com certeza é o grande diferencial em relação a esses protestos de 94, que tinham sido até aqui os maiores desde a Revolução, porque agora Cuba está conectada na internet, né? A gente tem essa estatística que é um aumento vertiginoso da quantidade de usuários da internet no país na última década. Só comparar, em 2010 era menos de 16% da população que tinha acesso à internet e em 2018 esse número já chegava a quase 63%. Ou seja, a maioria da população cubana está online e está podendo se comunicar. Então, o que em 94 foi uma manifestação que aconteceu principalmente ali no Malecón, que é aquela grande avenida beira-mar em Havana, era algo que não chegava ao interior do país. Era algo que muita gente em outras partes da ilha nem sabia que aconteceu, porque afinal de contas a imprensa estatal também não ia noticiar aquilo. Porém, em 2021, né, o que a gente tem é um movimento que na verdade começa inclusive fora de Havana e vai se espalhando em outras cidades, em outras localidades do país, muito graças à força das redes sociais. E ao mesmo tempo, agora que o governo tenta coibir isso, há essa censura às redes sociais, né? Mas parece haver também um arrefecimento justamente porque se perdeu esse canal de comunicação representado pela internet nesses últimos tempos. E esse é um aspecto fundamental para entender como foi possível algo tão grande, algo tão diferente de tudo o que tinha vindo antes. Eu também gostaria, enfim, de repassar, né, a gente, desde o início desses protestos, as redes sociais aqui no Brasil estão em polvorosa, tanto em defesa do governo cubano, quanto principalmente a direita brasileira, né, denunciando, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Em função disso, a gente acaba tendo muito esse discurso, de um lado tem que denunciar o bloqueio econômico que os Estados Unidos estão impondo, e do outro dizendo que não, que só o bloqueio econômico não pode explicar tudo isso. E o que a gente percebe, lendo relatos de cubanos, lendo relatos inclusive de gente que não é favorável ao governo, é que de fato existe um repúdio bastante grande, mesmo na oposição a esse bloqueio econômico, que está gerando dificuldades há décadas, né? Enfim, são praticamente 60 anos desde que os Estados Unidos começaram a impor essas sanções em 1962, e que não é algo que vem afetando diretamente o governo, né? Embora, claro, o país todo sofra com isso e o governo também fique com menos recursos, não é o Díaz-Canel que está sofrendo diretamente com as sanções, é o povo dentro da ilha. Então é preciso ter isso bastante claro. É uma política, bom, digamos que o objetivo dos Estados Unidos lá da década de 60 seja finalmente atingido agora e o governo cubano caia e se implante um modelo diferente na ilha. Ok, talvez agora os Estados Unidos saiam vencedores depois de décadas de bloqueio. Mas são 60 anos fazendo com que a população de Cuba sofra. E será que isso é, de fato, uma política bem-sucedida? Será que isso não é apenas para agradar os expatriados cubanos fugidos da Revolução, que se assentaram na Flórida e são uma população importantíssima para vencer esse Estado, que é um Estado que toda hora decide eleições. Inclusive, se fala que nas eleições de 2020, né, o Trump ganha a Flórida muito por causa dos votos dos descendentes de cubanos que viviam por lá. Então, é importante a gente ter noção de que esse bloqueio é algo que tem imposto grandes dificuldades à ilha como um todo, mas, ao mesmo tempo, né, a Cuba tem seus próprios problemas para além disso. O governo cubano acaba usando o bloqueio, que eu insisto, não é um fato pequeno, não é algo que possa ser deixado de lado em qualquer análise sobre a ilha, mas ele serve de escudo para todas as outras críticas, né? E a gente tem Cuba passando agora por uma grande dificuldade econômica que tem a ver, sim, com essas sanções que se ampliaram em 2020, e aí somado à crise mundial causada pela pandemia. Mas a gente tem também toda essa série de dificuldades que já vem de mais tempo e que se intensifica agora em 2021 muito por essas reformas econômicas que estão tendo que ser implementadas um pouco às pressas, né? Como foi, por exemplo, e a gente fez um vídeo sobre isso, a extinção do peso conversível, que na adoção dessa nova moeda única na ilha, o que está se vivendo agora é um grande cenário de inflação e de ainda mais escassez do que antes.
O contexto é muito esse, né? Mas só para trazer um pouco de números aí para o pessoal, segundo o próprio governo em Havana, né, em 60 anos, né, em quase 6 décadas de bloqueio econômico, os Estados Unidos teriam aplicado 243 medidas econômicas unilaterais contra Cuba e o prejuízo estimado nessa brincadeira seria de mais de 147 bilhões de dólares, né? Então, é mais ou menos aquilo que você falou. Ainda que os Estados Unidos tenha o seu argumento político por trás do negócio, ainda que ele tenha isso, os verdadeiros afetados são os cidadãos cubanos e não necessariamente o governo, que é o que diz os Estados Unidos quando, que é o argumento dos Estados Unidos quando diz que aplica essas medidas, né? O próprio Joe Biden, depois dos momentos iniciais desses novos protestos em Havana, chegou a dizer que os Estados Unidos estavam ao lado do povo cubano, que é um povo que sofre, entre outras coisas, com os problemas econômicos. Bom, os problemas econômicos, em sua maioria, causados pelos próprios Estados Unidos, né? Sempre bom a gente lembrar. E tem um componente de hipocrisia diplomática nessa questão, porque todo esse contexto de protesto e também de endosso dos Estados Unidos a esses protestos acontecem semanas, né, dias depois de uma nova votação de resolução nas Nações Unidas contra o bloqueio econômico, né? Acho que, se não me engano, foram 184 votos de países contra a manutenção do bloqueio, só 2 países ficaram a favor, os Estados Unidos, claro, e Israel. O Brasil do Bolsonaro acabou, nos últimos anos, mudando seu voto histórico, se aliando aos Estados Unidos e Israel, não preciso nem dizer porquê, né? Mas dessa vez eles nem chegaram a votar, porque acho que estão com problemas demais aqui dentro. Então, é um pouco disso, né? Os Estados Unidos acaba com esse discurso muito bonito de defendemos a democracia, mas precisa ver até que ponto são verdadeiramente bastiões aí da democracia, já que eles estão minando a sociedade cubana da forma que podem, né? Inclusive, é bom a gente lembrar, voltando para o começo dos protestos, houve uma série de apagões aí pela ilha e, segundo o governo, um dos motivos dessa crise, dessa esporádica crise energética, é o desabastecimento de diesel, né? E por conta desses bloqueios econômicos, Cuba também não pôde diversificar e fazer a importação desse bem tão importante. Então é isso, né? A gente tem esse contexto todo. Uma coisa que é interessante a gente notar também é que o próprio Díaz-Canel, né, apesar de ter sido um pouco criticado por ter saído convocando, né, os revolucionários, defensores da Revolução para as ruas, ele mesmo chegou a admitir que algumas das críticas que as pessoas faziam, sobretudo a essas novas adoções de modelo, elas eram válidas, né? E muita gente fala, não, que vocês têm que denunciar essa ditadura sanguinária que é Cuba e essa situação insustentável. Bom, a gente entende que é possível discutir, sim, aberturas políticas e a participação da oposição, ou mesmo a relação do governo com a imprensa diversificada dentro do país, mas, bom, é uma coisa também que me incomoda muito pessoalmente, né? Aí eu digo o nome do, não necessariamente o nome do Giro, mas o nome do Lucas, é que há um seletivismo muito grande quando a gente vai falar de Cuba, né? Porque as pessoas esperam qualquer coisa acontecer em Cuba para poder sair aí defendendo os valores democráticos e de direitos humanos, como se, bom, a Colômbia, no momento em que a gente grava esse podcast, no dia 14 de julho, a gente teve a 92ª morte de liderança social na Colômbia só em 2021, é um banho de sangue civil lá que acontece há muito tempo. Então, o que a gente sempre fala não dá para a gente só ficar defendendo essas coisas quando elas se encaixam na nossa caixinha de argumentos, né? A Colômbia está nisso há muito tempo, não só a Colômbia, outros países também. Mas essa demonização de Cuba por parte principalmente da direita brasileira, né? É uma coisa, não só brasileira, mas latino-americana, é uma coisa que incomoda um pouco. E bom, a gente também, no momento em que acontecem essa onda de divulgação do que acontece em Cuba, o governo saiu dizendo que foram robôs no Twitter, né, em uma operação de grande escala contra Cuba. Foram umas palavras, inclusive, do chanceler cubano, Bruno Rodrigues. Ele acusou os Estados Unidos de implementarem uma operação de comunicação em grande escala para desestabilizar a ilha. Na verdade, tem sido um discurso reticente, né, por parte do governo cubano. E um discurso que muitas pessoas não têm comprado. Inclusive, um dos estopins aí dessa nova onda de manifestos na ilha, além das redes sociais, como o Maurício citou, a gente conversou aqui, também foi o Movimento San Isidro, né, que é um grupo de artistas que tem usado a música e a arte para denunciar a situação que eles vivem na ilha. O governo rebate dizendo que são mercenários contratados pelos Estados Unidos e que estariam usando aquilo para tentar desestabilizar a situação política da ilha, justamente porque os Estados Unidos apoia eles, né, a própria embaixada americana chegou a dizer que apoia esses movimentos. Mas, enfim, inclusive um dos rappers que faz parte do Movimento San Isidro, ele chegou a ser libertado após os primeiros dias de protesto, o que mostra que, apesar de Cuba esteja no centro de um debate que precisa acontecer, também a gente precisa tomar muito cuidado quando há uma demonização muito grande de um país que é bastante desconhecido pelos brasileiros. Eu não sei se o Mal tem mais alguma coisa para falar sobre isso.
Eu só queria um último contexto, né, para a gente passar para o Haiti. A gente falou do agravamento da pandemia em Cuba, que é um dado sério e real, inclusive embasado pelos próprios números oficiais do Ministério da Saúde cubano. Esses números agora estão sendo questionados pela oposição, mas é importante a gente lembrar que, ao longo do ano passado, eles foram muito pouco questionados internacionalmente, por exemplo, quando comparados aos números da Nicarágua, da Venezuela, que são países alinhados com Cuba. Esses dois países tiveram seus números muito mais questionados do que os cubanos, que eram considerados relativamente confiáveis. Mesmo de acordo com os números cubanos, então, questionados ou não pela oposição, se vive o pior momento da pandemia. A gente faz o nosso levantamento sempre às sextas-feiras, para incluir na newsletter. Na semana encerrada em 9 de julho, foram 27 mil novos casos na ilha. A gente pega duas semanas antes, eram 12 mil casos, a gente pega no fim de maio, eram 8 mil casos, então tem um aumento cada vez maior. E isso está se refletindo na situação dos hospitais, na escassez de medicamentos, num cenário que a gente já viu no Brasil, a gente já viu no Paraguai, a gente já viu em toda a região, que ainda não se tinha visto algo assim em Cuba, mas que também se viveu por lá. Então a gente teve protestos por causa disso, em grande parte da América Latina, e esse também está sendo uma das várias razões pela qual as pessoas estão indo às ruas em Cuba. E aí entra também o questionamento que muita gente vai fazer: tá, mas eles não estão vacinando? Será que essa vacina cubana não tem a efetividade que eles anunciaram? Que se dizia que a Abdala tinha mais de 90%, etc. Bom, em primeiro lugar, a gente não tem afirmação com 100% de certeza, porque esses números ainda têm que ser corroborados pelo OMS, mas mesmo que a vacina funcione, o fato é: apenas cerca de 13 a 15% da população foi totalmente imunizada, é um número muito pequeno, não é capaz de conter um avanço nos casos. Isso também já foi vivenciado em outros países, como, por exemplo, o Chile, que a certa altura ali em fevereiro e março era o país do mundo que vacinava mais rapidamente, proporcional à população, e tinha uma ascensão dos casos também, e passou a viver o seu pior momento da pandemia naquele momento. Isso tem muito a ver com uma série de aberturas, um relaxamento das medidas, um senso de que agora que está vacinando está tudo bem, e é ali quando a coisa começa a piorar, e também está acontecendo em Cuba. Então, só para dar esse contexto, né, porque é importante a gente estar acompanhando desde o início da pandemia os números da Covid em todos os países, e a gente tem também esses dados de Cuba mostrando que o país, infelizmente, agora vive o seu pior momento.
Bom, então a gente falou bastante de Cuba, só para a gente encerrar, eu só queria fazer uma pausa aqui e lembrar vocês que o Giro Latino é uma plataforma que fala em português de todos os países latino-americanos. A gente tem podcast, como você ouve agora, a gente tem a nossa newsletter semanal gratuita, vocês podem procurar lá Giro Latino, acompanha os vizinhos do continente. Vocês podem assinar e receber todo sábado para ter aí não só um giro, mas também dicas culturais, dicas de filme, dicas de livro. E se você gosta do nosso projeto também, né, se você curte, quer apoiar para a gente poder sempre fazer mais, você pode colocar lá catarse.me/girolatino, contribui com qualquer valor, recomenda para as pessoas e que isso com certeza vai ajudar a gente a seguir cobrindo as coisas aí, não só as coisas que as pessoas aí, a mídia às vezes não consegue cobrir, mas também trazer novidades para vocês e conteúdos com mais frequência. E bom, agora que a gente falou de Cuba, vamos para Haiti. É um tema que já está um pouco mais fresco, a gente também não vai falar tanto, mas é bom a gente falar principalmente não do fato da morte, não do assassinato do presidente do Haiti, mas dos desdobramentos, né, do que veio depois disso. Mal, manda ver.
Isso, Lucas. Eu, para quem quiser saber mais sobre o fato em si, né, sobre o assassinato e as circunstâncias em que ele se deu, leia a edição 89 do Giro Latino, que saiu no sábado, 10 de julho, intitulada Haiti, disputa de poder após o assassinato do presidente. Ali a gente traz o panorama do que aconteceu na madrugada em que o Jovenel Moïse foi assassinado, as prisões que se seguiram, essa disputa de poder que agora é o fato mais importante. Então eu não vou me centrar no assassinato, né? Porque isso vocês podem ler no que já saiu na semana anterior, mas nessa briga que está acontecendo desde então. E o que acontece é o seguinte, quem está mandando na prática no Haiti desde que o Moïse foi assassinado é aquele que era o seu primeiro-ministro, pelo menos se achava que era o seu primeiro-ministro, no momento do assassinato do presidente, ou seja, o Claude Joseph. O primeiro-ministro é o sujeito que seria o principal braço direito do presidente, o cara que comanda as forças policiais, segurança pública, é, na prática, é como o homem mais importante do governo abaixo do próprio presidente no Haiti, que é um regime presidencialista, apesar de ter esse cargo nomeado primeiro-ministro. Agora, na morte do presidente e na falta de um congresso, e isso também é um dado importante, não tem um congresso ativo no Haiti desde o início de 2020, então não tem como eles proclamarem oficialmente um presidente interino, acabou que sobrou o poder, então, para esse primeiro-ministro. Só que a função do Claude Joseph, embora ele esteja exercendo esse cargo na prática, vem sendo questionada por duas outras pessoas. Um deles é o Ariel Henry, que é o cara que deveria ser o novo primeiro-ministro haitiano. E aí a gente tem essa trama que se adensa, né? Porque no dia 5 de julho, antivéspera do assassinato do Jovenel Moïse, saiu no Diário Oficial e o Moïse deu nas suas redes sociais que ele estava trocando o primeiro-ministro. Isso não era nada de muito novo, porque, na verdade, o Haiti já teve 7 primeiros ministros nos últimos anos, esse cargo muda toda hora. Só que, como o presidente foi morto logo em seguida, isso acabou gerando uma disputa, né, entre o Henri e o Claude Joseph. O Henri diz que tem, na prática e oficialmente, deveria ser ele o primeiro-ministro, afinal de contas ele já tinha sido nomeado, inclusive o próprio Claude Joseph parabenizou ele no Twitter naquele dia. Porém, como veio esse assassinato logo em seguida e o Henri nem tinha começado a atuar de verdade, né, ele não tinha nem montado seu gabinete, nada disso, o que se seguiu foi que o Henri virou um pato manco, digamos assim, ele estava lá nomeado, porém sem poder nenhum, e o Joseph seguiu tocando a vida. Entre esses dois, ainda tem um terceiro nome, e é o Joseph Lambert. O Joseph Lambert é o cara que foi nomeado pelo que restou do Senado haitiano, e esse restinho do Senado haitiano diz, não, quem vai ser o presidente interino até que se realizem eleições é o Lambert, que é, enfim, era a liderança do Senado antes dele parar de operar. Qual é o problema disso? O Senado haitiano, de fato, ainda tem 10 senadores com mandato, mas eles não têm mais quórum para decidir nada. E foi isso que aconteceu no início de 2020, quando o Jovenel Moïse, agora morto, começou a governar por decreto, porque o Haiti não conseguiu realizar eleições em 2019 para renovar o seu legislativo. Com isso, entrou no ano seguinte sem quórum para se votar nada, para decidir coisa nenhuma, e o Jovenel Moïse passou a concentrar todo o poder, e o Senado, embora tenha esses mandatos ativos, eles não têm constitucionalmente capacidade de tomar nenhuma decisão. Eles querem fazer na marra o Lambert ser o presidente interino, mas a questão é, tem esses três nomes, então, o Lambert, nomeado pelo Senado que não tem poder nenhum, o Ariel Henry, nomeado pelo Moïse na antivéspera do assassinato, que também não tem poder nenhum, e o Claude Joseph, que não deveria mais ter poder nenhum, mas é quem concentra todo o poder na prática. Esses três personagens, eles inclusive se reuniram com emissários enviados pelos Estados Unidos no final de semana, agora no domingo 11 de julho, para inclusive discutir esse vazio de poder e o que fazer, e quem poderia de fato, entre eles três, ter alguma capacidade decisória, né? Mas não se decidiu nada. Então, por enquanto, quem manda mesmo no país é o Claude Joseph, e o que vai acontecer daqui para frente não se tem a menor ideia. Inclusive, a própria versão do governo sobre o assassinato está sendo cada vez mais questionada, e isso é algo que vai se desenrolar nos próximos dias. O Haiti tinha eleições marcadas para setembro, né, que deveria, inclusive, ter uma renovação do legislativo, uma reforma constitucional sonhada pelo Jovenel Moïse, e, inclusive, as próprias eleições presidenciais. Agora, com esses fatos acontecendo 2 meses e meio antes das eleições, a gente não consegue afirmar com certeza quando os haitianos irão às urnas, mas dificilmente vai ser em setembro.
Pois é, Haiti é muita coisa, né? Muita gente se pergunta, né? Nossa, por que que o Haiti vive em eterna crise, né? Um país que nos últimos 35 anos teve 20 governos diferentes, né? Governos que ou, no caso do Moïse, acabaram com um magnicídio, ou que vieram na sequência de golpes militares ou de eleições acusadas, né, sob denúncia de fraude. E é engraçado a gente mencionar, falando do histórico do Haiti, só brevemente, né, a própria Constituição que o Moïse tentaria mexer, né, e que ampliaria seus poderes, uma manobra muito criticada pela oposição e pela comunidade internacional, era uma constituição que dava certo freio ao comandante máximo do país, justamente porque ela veio em 87, após anos de uma duríssima ditadura da família do Valier, né, do Papa e do Baby Doc. Então, dá pra gente dizer que a crise do Haiti começou agora. Foi mais um momento de pico nessa eterna crise haitiana, que começou, na verdade, há séculos, né? Haiti é o primeiro país que conseguiu abolir a escravidão, né, na primeira revolta de escravos bem-sucedida. Eles venceram bravamente a tentativa de invasão não só dos franceses, que os colonizaram, mas também de ingleses e espanhóis, né? Inclusive, eles criaram vários heróis durante esse período de revolução. Toussaint Louverture é um deles, né? Inclusive, para quem quiser entender um pouco sobre o processo revolucionário que dá ao Haiti essa liberdade provisória, vamos dizer assim, né? É o livro Jacobinos Negros, que conta esse processo revolucionário e como essas chagas de toda essa colonização deixou o país ao relento. É, né? Um país que nasceu, de fato, é um país que resistiu à colonização, mas que, enfim, nasceu endividado, nasceu escanteado em termos, no contexto da economia mundial, nasceu subsistente, e que, entre todos os países latino-americanos que ainda padecem por conta da violência social e política da colonização, Haiti talvez seja o exemplo extremo disso tudo, né? Um país que vive em convulsão e parece que não conhece uma saída para isso, pelo menos nos próximos tempos.
Pois é, e é uma história conturbada desde o início, e é a grande chaga dessa ruptura traumática com o período colonial. O Haiti hoje é o país mais pobre do hemisfério, e nesta situação da pandemia a gente sempre lembra, fizemos um vídeo sobre isso já faz mais de 2 meses, dizendo que o Haiti era o único país latino-americano que não tinha vacinado ninguém, e continua sendo verdade essa afirmação. Então, até na pandemia, a situação do Haiti é a pior da região, a gente não tem dados confiáveis, é um dos países com os dados mais duvidosos, né? Embora os números oficiais sejam muito baixos, a testagem é baixíssima, e não vacinou ninguém. Só um comentário final, né? Eu disse que teve uma reunião das três lideranças que estão disputando o poder ali no Haiti com emissários dos Estados Unidos, e uma reunião que não resolveu nada. E a secretária de imprensa da Casa Branca, comentando sobre esse encontro, a Jen Psaki, ela disse: o que ficou claro nesta viagem é que há uma falta de clareza sobre o futuro da liderança política. Ou seja, o que ficou claro é que não há clareza alguma sobre para onde vai o Haiti nesse momento. E em meio a essa falta de clareza que ela menciona, reitero, né, o Claude Joseph é quem está governando na prática e é quem está negociando tudo isso com lideranças internacionais. Inclusive, ele pediu para o próprio governo dos Estados Unidos uma assistência militar para garantir a segurança de infraestrutura essencial e a tranquilidade, entre aspas, do país nesse período de crise. Até o momento que a gente está gravando, os Estados Unidos não deram nenhuma resposta sobre isso, não parecem muito interessados em tomar nenhum partido nesse momento de incerteza. Mas vamos ver, né? Porque os Estados Unidos adoram tomar uma posição mais cedo ou mais tarde. Mas por hoje é isso, né? Nós tentamos resumir o máximo possível as duas principais crises em andamento na América Latina. Este episódio do Giro Latino Cast, então, fica por aqui. A gente agradece aos nossos apoiadores. Se você não é um deles, vá lá no catarse.me/girolatino e nos ajude a fazer cada vez mais. E para você que chegou a este podcast e ainda não conhece os nossos outros materiais, procure no Google Giro Latino Newsletter, conheça também o nosso noticiário semanal, né? Todo sábado pela manhã a newsletter chega na caixa de entrada. Estamos nas redes sociais, na arroba girolatino no Instagram e no Twitter. Estamos também em vídeos em parceria com o Intercept Brasil. Como eu gosto de dizer, o Giro Latino está por toda a parte. Nos acompanhe, nos apoie e a gente vai fazer cada vez mais, sempre trazendo um olhar diferenciado sobre a América Latina. Por hoje é isso, um grande abraço a todos e até a próxima vez.